Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Temos grandes novidades para discutir nessa semana sobre duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, seu Tatarkan. Vamos falar de Google, vamos falar de Apple. No update dessa semana, vamos detalhar aqui os produtos, os seus anúncios.
Eu quero falar que a gente precisa conversar sobre Apple, mas a gente precisa falar com a Apple. Mas exatamente por isso, Mauri, que a gente vai começar falando de Pixel 6. Só que antes de chegarmos nesse ponto, eu quero lembrar você que está assistindo ou ouvindo o Update, esse podcast delicinha de tecnologia, de que nosso conteúdo é um oferecimento dos nossos queridos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Você quer uma fechadura eletrônica?
Gelox!
Você quer segurança e praticidade?
Gelox!
É isso aí, Gelox, g-lox.com.br, cara. Uma das melhores fechaduras eletrônicas do mercado. Eu,
cara,
tenho na minha casa.
Eu tenho na minha casa.
Eu tenho aqui no escritório. É maravilhoso.
Eu recomendo pra todo mundo. Coloque uma fechadura eletrônica na tua casa. É mais seguro, é mais confortável por uma vida sem chaves.
É só isso.
Com muito mais segurança.
As digital abrindo todas as portas.
A vida é muito melhor quando você larga as chaves.
Com certeza.
Larga as chaves e muda para uma fechadura eletrônica. Certo? Vai lá, g-locks.com.br. Locks por fechadura em inglês.
É isso, né? Aí.
Beleza, professor Mauri?
Maravilha, seu Tato. Me fala aí.
Nós temos imagens enquanto a gente
temos
fala. Olha só que legal.
Para
a galera que está ouvindo o podcast, a gente pode falar olhando os produtos, porque nós temos aqui os novos anúncios do Google, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, ou Pixel 6 Pro, né? Dependendo de quem quer a pronúncia.
Quem é,
né,
quem tá falando.
Quer, exatamente. E nós temos o primeiro processador do Google, que é o Google Tensor. Que é o chipset produzido pelo Google, que promete uma experiência muito bacana. É a experiência redonda Android, né? É isso que eles prometem na parada.
É isso aí, vamos ver como que vai ser. Obviamente a gente ainda não testou o produto, a gente não vai poder falar, mas eu acho que isso reflete um pouco da realidade desse mercado, principalmente através da Apple, né? De que tem o seu próprio processador, que desenvolve o seu próprio hardware para o seu próprio software, e eu acho que o Google tá buscando essa alternativa, né? De falar, não, beleza, eu vou trabalhar no que eu tenho de melhor com o meu próprio processador, e aí... Que, obviamente, não é o Google que faz, né? Ele provavelmente está terceirizando isso.
Com certeza.
Né?
E a gente tá falando, óbvio, de um produto do Google que já está com o novo layout, né? O novo Android, todo redondinho, de vários aplicativos que eu costumo dizer que a gente vai ver em todos os aplicativos do Google só na próxima geração. Mas vamos ver como vai ser. É, como sempre, o que se espera do Pixel? Uma excelente câmera. E o que a gente tem aqui é uma câmera de 50 megapixels, ultra-wide de 12 megapixels e uma teleobjetiva de 48 megapixels. Também tem um modo Motion para captar imagens em movimento e o Magic Eraser para remover objetos indesejados das fotos. Para tirar, você quando tirou a selfie no espelho e de repente tem seu pai na privada atrás.
É para isso.
Coisas do tipo.
Exato.
Um exemplo aleatório. É, o aparelho conta com uma tela de 6.7 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz.
É isso aí. Essa versão Pro tem 6.7 polegadas.
Gorilla Glass Victus.
É, velho. O melhor do melhor.
E tudo com Android 12.
HDR e tal, bonito.
IP68.
Sim.
Muito bacana. E, cara, assim, de verdade, é o que se espera de um aparelho do Google, cara. Ele tá bem redondinho, a proposta dele é bem redondinha. E, assim, a gente não sabe o que esperar de performance ainda, apesar do Google, óbvio, vai vender como uma ótima performance, excepcional performance. Mas, cara, é um aparelho de $600.
E a partir de 600, né, na versão não Pro, né?
É,
mas o que eu achei interessante...
Ao invés de ter a versão normal e a versão Pro, tem a versão não Pro.
É, isso aí. Mas o que me chamou a atenção foi o fato do Google colocar, velho, 12 GB de RAM na versão Pro deles, né?
É.
Que é algo, tipo... raro, né? Eles não trabalham normalmente com tantos gigas de RAM. Meu, tem versão com 12, 128, 12, 256, 12, 512, cara.
Então, assim, o que eu gostei é que todos os armazenamentos internos, a gente tá falando de UFS 3.1,
então,
que é um armazenamento mais rápido, tá?
Eles estão criando uma lógica de que é um produto realmente rápido. E eu acho que faz muito sentido isso, porque boa parte da apresentação foi focado em soluções de software, né? Em soluções de algoritmo que eles colocaram ali dentro e que depende de velocidade, depende de processador de qualidade, depende de memória RAM. Então faz sentido a gente ter aí até 12 GB de memória RAM num produto como esse, né? Um dos pontos que eu acho que é alto aí em relação à câmera é o fato deles terem trabalhado aí o algoritmo para entender melhor pessoas negras, né?
Eu achei esse discurso muito bacana. É, não só o discurso, mas a aplicação disso.
Sim.
Porque é uma preocupação muito grande, cara. Quem, poxa, se coloca na posição, né? Se, independente da sua cor de pele, independente do seu gênero, vamos nos colocar na posição aqui. Nós dois somos dois homens brancos aqui falando. Mas, poxa, se a câmera não me reconhecesse, eu, por exemplo, tivesse dificuldade de reconhecer pessoas que usam óculos.
Sim.
Mas isso porque teve um viés da galera que estava desenvolvendo o produto, né?
Sim.
E eu sinto que isso é uma coisa extremamente importante, pensando que é um produto para o mundo inteiro, para todo mundo. E a gente está vendo que cada vez mais as empresas estão se preocupando com isso, para que a gente tenha uma performance melhor, para que você, não importa qual é a tua aparência, qual é a tua cor de pele, qual é o teu gênero, como se você usa óculos ou não, se você tem barba ou não tem barba, se tem cabelo ou não tem cabelo, se você tem nariz ou não tem nariz, não tem problema. Que você vai ser a pessoa mais bonita nas fotos. Você tá comprando um celular com uma câmera bacana?
Sim.
Você quer ficar bonito.
É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Faz sentido, né?
E eu achei isso muito legal.
E eles colocarem dessa forma, acho que faz o mercado também olhar pra isso, né, de um jeito diferenciado. Pra que, meu, os algoritmos passem a ser mais... seja o ideal, né?
Porque
realmente reconheça todo mundo e não faça diferenças, né? Cara, eu achei o design do produto um pouco, como eu posso dizer, diferente. Não sei se eu gosto daquela traseira com aquela câmera do jeito que ela tá, sabe? Acoplada do jeito que tá, não sei se...
É meio estranho, dá pra gente ver no detalhe aqui da imagem, pra quem tá assistindo no vídeo.
Não sei, esse calombo aí,
tá
não
com
sei.
Cara de Nokia, sei lá, Nokia no começo dos anos 2000,
não sei,
assim,
pra mim
cara.
Parece mais... Não sei, se a Nokia fizesse um filho com a Sony, sairia
isso. É isso aí, cara. Mas... se a Nokia transasse com a Sony, isso
sair um
que
pixel.
A gente teria. Ia sair um Pixel 6, cara. De verdade, não é o tipo de produto que eu olho e eu babo, assim, particularmente.
Teve uma coisa que me fez babar.
Ah.
Que aí também é uma solução de software deles.
Ah.
Cara, que é a questão de fazer a tradução ao vivo,
né? Chamaram a Marie Kondo ali, a Marie Kondo, pra falar com ela.
Em japonês.
Tal, em japonês, e aí já traduz pro inglês e tal. Mas
mano,
é software.
É software, mas, velho, você precisa ter um puta processador pra fazer isso.
Ou otimizar o algoritmo de um jeito que rode direto no aparelho.
É
isso aí.
Porque
se o Pixel roda, eu imagino que um... Galaxy S topo de linha...
Vai rodar também.
Um Samsung topo de linha vai rodar também.
Sim.
Eu imagino que um iPhone vai rodar também, entendeu, Mauri?
Pô, mas, velho, todo mundo fala e tal, mas do jeito que o Google mostrou, velho, tá fácil demais o negócio.
Então, assim, eu
tá
espero...
Bacana.
Eu espero ver isso nos outros produtos. Mas eu vou te falar que eu tô com uma dificuldade, Mauri. Acho que isso poderia até gerar um vídeo aqui legal pro canal do YouTube. Que é... Putz, se eu fosse comprar hoje um celular pra mim, eu não sei qual que eu compraria, sabia?
É mesmo?
Eu não sei. Você fala, Tato, qual celular você compraria pra você? Cara, eu não sei, irmão.
É.
Eu de verdade não sei, cara. Eu ficaria em dúvida.
Você não pegaria um Pixel?
Não, eu não pegaria um Pixel. Ele tá bonito? Tá, mas eu não sei se eu pegaria um Pixel, cara. Essa experiência Android puro aí...
Faz tempo que eu não tenho, velho, experiência
cara,
com
não me
Android
parece,
do Google.
O Google não me vende tão bem a ideia de ser um celular otimizado quanto as outras marcas. E quanto a própria Apple. Não me vende. Infelizmente, ele vendia na época do Nexus. E com o Pixel eu não tenho a mesma percepção.
Cara, não sei. Essa nova geração me deixou mais empolgadinho do que as outras, tá? Confesso. Gostaria de testar esse produto. Assim que se for possível adquirir um, não sei. Acho que eu pegaria, sabe, pra testar. Ter a real experiência que o Google diz que pra eles é a melhor. Então, estou curioso, gostaria de testar. Testaria a versão Pro aí pra ver como que é e testar todos esses recursos bacanudos que eles colocaram. Vamos ver como que vai ficar a situação. Obviamente, esse produto não vem pro Brasil. Quem quiser ter, vai ter que importar e lidar com isso. Cara, essa é a vida.
Se vir pro Brasil, é mínima, cara.
Mas vamos ver, né? Vamos ver. Espero, ó, considerando $900, aí... considerando o dólar no momento, é R$6.000 aí.
Ah, não, desse. Senhora.
É a realidade, né, velho? É a realidade. É. Qualquer outro produto que você queira comprar nessa mesma faixa desse custo, né, benefício, ela de custo benefício não, né, de faixa de preço, vai ser esse valor, não tem jeito. Mas tem um detalhe que eu achei muito bacana, tá? O Google ter lançado lá nos Estados Unidos, acho que é Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, se não me engano, eles lançaram o Google Pass, né, que é, desculpa, o Pixel Pass, que é um serviço onde você paga uma mensalidade entre $45 e $55, tá incluso diversos serviços, como o YouTube Premium e tal, e o produto, o Pixel. E aí, a cada 2 anos, você vai lá e troca. Então, você tem lá um serviço de assinatura de pixels, e aí você vai trocando de aparelho a cada 2 anos, e tem os serviços do Google incluso. Cara, eu pagaria... Imagina que aqui no Brasil custasse R$55.
Ah, não. Então, mas aí é uma conversão que você não pode fazer. Imagina se custasse R$350.
Cara, ó, R$200 eu pagaria. R$200 por mês.
Tá.
Se tivesse operadora junto.
Então, mas aí você não vai ter nunca.
Ah, não.
Se tivesse operadora junto.
É, eu também, Mauri. Eu também.
Eu com a operadora junto, eu pagaria.
É lógico.
É lógico. R$200 você paga só de operadora, Mauri.
Só que... se o Google for a operadora?
Ah, tá bom, Mauri. Vamos, agora o update é isso. É o nosso programa de sonho. Agora eu vim aqui pra sonhar.
Não, o Google
está trabalhando em ser uma operadora.
Ah, sim, tá trabalhando. Os novos MacBooks, se eles chegassem aqui no Brasil custando R$10, eu também compraria.
Não, tá. Tô falando sério agora. O Google está trabalhando pra ser uma operadora.
Tá trabalhando, Mauri.
E com certeza ele não vai cobrar mais do que $55.
É, cara, mas não é assim, Mauri. Eu não acho que... teria como chegar um negócio desse por R$200 no Brasil. Num cenário econômico que a gente tá.
Porque se isso...
acho que seria inviável.
Não, é o que custa hoje, por exemplo, um S20 na Porto Seguro. Custa isso.
Eu sei, mas não é assim que...
Por que não é assim?
É a realidade.
É isso.
Duvido! Com linha telefônica, com internet, com todo o serviço do Google, YouTube Premium, papapá, não.
Não, cara. Por quê? Qual a diferença, então, por exemplo, de eu pegar um aparelho hoje com a Porto Seguro, gastar lá R$200 e tantos por mês e ter um celular, sei lá, pré-pago?
Sim.
Eu tô tendo a mesma coisa.
É.
Porque é impossível.
Não, eu só acho que é difícil. Eu só acho que é difícil a gente ver um cenário desse no Brasil com um Pixel ainda.
Não, tudo bem. Mas a questão, o aparelho não muda. O custo de um Pixel é o custo de um S21.
Ah, com certeza. Eu prefiro o S21, mas tudo bem. Samsung, beijo no coração.
Pessoal, vamos falar de Apple?
Vamos.
Já que é pra destilar toda a raiva do coração. Ai, que delícia, vamos falar de Apple. A Apple anunciou essa semana os novos MacBooks Pros. E não só isso, ela anunciou um monte de coisa que eu não quero falar, porque tanto faz. Ah, os novos AirPods, qual é o nome? Echo Dot, não sei o que lá deles. Esqueci o nome.
É aquele negócio que ninguém compra.
HomePod Mini com corzinha agora. Tá, tanto faz, Apple. Tanto faz. Vá sentar lá, Cláudia. Senta lá, Tim Cook. Vamos falar de verdade. O que importa dos lançamentos da Apple são os novos MacBooks Pro e os novos chipsets da Apple, o M1 Pro e o M1 Max. E o que é da hora desse M1 Pro e esse M1 Max, professor Maurin? Eles estão basicamente integrando a solução toda de chipset deles num sistema pronto, assim como o que a gente viu no M1. E o que é mais interessante é que o discurso deles
continua o mesmo discurso da época do Steve Jobs. Se a gente for falar da época que o Steve Jobs anunciou a mudança da Apple de PowerPC para os computadores Intel, o ponto principal, o ponto principal que ele colocou, o pilar sobre qual ele colocou a discussão, o embasamento da migração, foi sobre o consumo de watts por performance de máquina. E a Apple continua fazendo e continua desenvolvendo a mesma estratégia para os seus novos lançamentos. Quando a gente olha o que o mercado, o que os técnicos e a galera que manja dos esquemas do rolê estão falando de performance, apesar dos gráficos da Apple ser bem confusinho, né? Vamos ser honestos, né?
Ah, não, eles mostram o que eles quiserem.
Eles mostram o que
parece
eles quiserem.
Parece pesquisa, mas, ó, de político.
Eu quero dar parabéns porque eles, dessa vez, eles fizeram um comparativo colocando o modelo da máquina que eles estavam comparando. Eu achei isso legal, eu achei isso legal. Eles fizeram um comparativo falando que era uma máquina com RTX 3080.
Sim.
Uma delas é aquela... Putz, eu me esqueci os dois modelos dos computadores, tá? Mas uma delas é um form factor mais apertado, que tá com downclock, na verdade, né? Não tá com overclock. E a outra máquina é com overclock. A performance com a GPU dos M1 Pro e M1 Max, no caso, tem uma performance superior à GPU RTX 3080, né, downclockada.
Sim.
E uma performance um pouquinho menor do que a 3080 overclockada, só que com uma performance por watt, por consumo energético, muito melhor. E aí isso que chama a atenção da galera, e a galera tá realmente empolgada de ver essas possibilidades. E o que a Apple fez, de verdade, é entregar o que a gente tem pedido há muito tempo. Eu não quero touch bar é uma bosta, e eles entregaram um computador com touch bar. Eu quero porta de verdade, não quero só tipo C legal, mas eu quero HDMI, é um computador
para profissional. Eu quero a porra de um leitor.
Eu quero um leitor microSD, eu quero HDMI, e eles, Sr. Mauri, entregaram finalmente um form factor bonito. Coloca imagem na tela, vamos ver enquanto a gente tá falando aqui. Esses são os novos MacBook Pro, o MacBook Pro de 14 polegadas e 16 polegadas, e eles estão lindos. Aí você fala, mas Tato, e essa raiva toda? Cara, a raiva toda, tem alguns motivos pra essa raiva toda.
É o MagSafe?
Oi?
É o MagSafe.
Tem MagSafe na porra do computador, eles voltaram com o MagSafe, que é um conector magnético lindo que a Apple tinha muitos anos atrás, que a gente sentia falta, que é quando você, ele conecta magneticamente pra quando o seu cachorro passar correndo, brincando,
não puxar o
derrubar seu computador de 70 mil reais, porque é o preço desse computador.
Finalmente eles colocaram a câmera. É uma bosta normalmente a câmera da Apple.
É, só que eles não colocaram Face ID, Mauri, e eles colocaram um Note no notebook, Mauri! Eles colocaram um Note no notebook. E eu até entendo, porque assim, pra quem não usa o sistema operacional macOS, vamos lá. Pra quem não usa o macOS tem uma barra em cima que fica constante no topo.
Sim.
Então ele meio que dá continuidade pra essa experiência.
Sim.
De performance, a máquina parece estar realmente poderosa. E o que é mais legal, você pode pegar um computador, que é um computador de 14 polegadas, e configurar ele, tá?
Pra ser potente.
Pra como ter a mesma potência do topo de linha 16 polegadas.
Sim.
Com 64GB de memória compartilhada pra GPU e tudo mais. Cara, tá tudo muito redondinho. O que a Apple está conseguindo, de verdade, é redondo! Redondo!
Eu não me incomodo com o Note, sabia?
Não, para com isso, Mauri!
Não me incomodo, não me incomodo, velho. De verdade, cara, porque ali ele tá posicionado, nossa, de uma forma. Não tô falando que ele é bonito.
Tá.
Falando que ele não me atrapalharia da forma como funciona o sistema operacional e tal.
Tá,
funcional, tá. Então tá beleza, não me incomodo. Pra mim, por exemplo, eu me incomodo muito mais de não ter, por exemplo, um Face ID do que ter aquele Note. Sim. Sabe, é isso.
É, porque pra mim, se tem aqui no Note, se poderia
ter colocar o sensor ali.
Podia ter os dois, o sensor digital e o Face ID.
É, isso aí, pô. Você levanta, abre sua máquina e já tá logado, sabe?
É caro. É caro. É um motivo pra ficar com
raiva. Não, não é caro o suficiente pra onerar o produto, cara.
Não, não, não. Eu tô falando assim, o produto é caro.
O produto, o produto é caro.
É, não. A tecnologia é caro. A tecnologia é cara. Mas, de verdade, a performance que eu tenho visto nos computadores com o chipset M1 da Apple, de verdade, eu acho que a Apple vai entregar muito bem com o M1 Max e com o M1 Pro.
É,
gostaria de ter um MacBook Pro com M1 Max, 64GB de memória compartilhada, 1TB de SSD? Gostaria. Tenho dinheiro pra comprar? Não, nem se eu vender um rim.
Nossa, velho, tá muito caro.
Não, e tá agora, caro lá fora,
traz aqui, passa aqui o mouse, que eu quero mostrar um negócio pro senhor Maurinho.
Lá fora tá caro esse produto.
É, lá fora ele tá caro. Eu quero mostrar um negócio que me incomodou. Tá,
Pra quem tá no podcast,
pra
né?
quem tá no podcast. Eu tô sendo crica, Mas por que que eu tô sendo crica? É porque eu gostei muito do produto. É uma tela que tem o Super Retina XDR, Liquid Retina XDR, que é o nome que a Apple tá dando pros novos...
Que não é mais OLED, né? É Mini LED,
é,
né?
É Mini LED, é a mesma tecnologia que são utilizados nos novos iPad Pros
Sim.
de 12.9 polegadas e tal. Mas eu vou te falar num quesito de design que, pelo menos na aplicação, me incomodou um pouco. Vamos olhar pra essa tela aqui que tá... Eu vou fazer um áudio de descrição pra você que tá só ouvindo o podcast, né? Fique tranquilo. Mas o ponto é o seguinte. Você tem ali o notch no centro da tela, que é onde vai ficar a barra de tarefas do Mac, certo?
Sim, certo.
Nos cantos de cima, Mauri, você tá olhando nos cantos de cima? O canto Sim. de cima esquerdo ali do MacBook, tá? Qual que é o formato do canto esquerdo e superior?
Ele é arredondado.
Ele é arredondado, certo?
Sim.
Qual que é o canto inferior? Qual que é o formato?
Ele é reto.
Ele é reto. E isso me incomodou demais. Talvez no dia a dia não me incomode tanto.
Tá.
Mas assim, eu não sei...
É que não dá pra ver inteiro.
Tá menos perfeccionista.
Não, não dá, é que não dá pra ver inteiro, Tato. Olha, olha a tela do seu Mac hoje. Ele tem essa mesma barra reta embaixo, mas depois a tela continua e fica redondo.
Não é isso que você tá falando?
Não, aqui em cima o acabamento é reto. Ó, e embaixo o acabamento é reto da tela.
Ah, entendi.
Também.
Da tela, entendi. Achei que você tava falando do vidro.
Não, né? Não. É tela, é reto e reto. A tela.
Entendi.
A tela tem um canto reto.
Entendi, entendi.
A tela aqui, ela tem um canto redondo como os iPads.
Sim, sim, sim.
Em cima, ela é arredondada como num iPad. E embaixo, ela é reto, 90 graus como no Mac.
Ah, não. Isso é coisa de quem é designer.
É chatice, cara. É chatice. Gostei muito desse teclado. Gostei muito desse teclado com acabamento preto interno.
Sim.
Parece que vai ficar muito bonito. Eu gostaria que eles tivessem lançado uma nova cor. Porque pra mim é legal ter Space Gray, é legal ter o prata, mas eu queria que eles tivessem feito um jateado preto.
Puta.
Eu acho que se eles tivessem feito um MacBook Pro desse preto...
Antigamente era, né? O branco e o preto, né?
Nossa, cara. Se eles fizessem um MacBook Pro... Ouça o que eu estou falando. Se eles fizessem um MacBook Pro com todos esses setups que a gente está falando, até com o Note, e fizesse
tipo
a versão,
um metal preto, assim.
Um metal preto e um metal branco, esse ia vender mais ainda.
Caramba, velho. Ó, eu fiquei impressionado, velho, deles terem colocado até 64GB de
memória compartilhada, né?
Mano, é muita coisa. Fazia tempo que, sei lá, normalmente os Macs eram restritos a 16GB,
Sim.
né? Velho, os caras colocaram em 32, 64, é pra voar, mano, é pra voar essas máquinas.
E aí a gente tá falando de máquinas que eles prometem, tipo, 200% mais de desempenho de CPU, prometem... Tá no loop, fica tranquilo, tá?
Ah, tá no loop?
É, tá no loop. É, 200% mais... Você cortou pra nós, você sabe, né?
Sim, sim.
É, 200% mais de desempenho de CPU, até 70% mais desempenho gráfico de não sei o que lá, e aí 4 vezes mais rápido que o primeiro M1. Eles estão fazendo uns comparativos que, assim, não dá pra gente sentir o quanto melhor a tela é com Apple Liquid Retina XDR, ou quanto mais rápido é o M1 Pro, M1 Max. A gente só vai sentir isso no uso. Mas a percepção que eu tenho, assim, só com as saídas, porque você pode utilizar pra ter várias saídas 8K.
Sim, até 3 monitores, né?
O que é muito bacana, um monitor agora, essa tela, além de tudo, ela tem uma taxa de refresh
120,
até 120, né? Porque ela é variável, como dos novos iPads. E assim, tá muito redondinha a configuração do computador, cara. E
já tem preço no Brasil, tá, gente?
Já tem preço
no Brasil. Se você quiser fazer a sua reserva, ó, um MacBook Pro de 14 polegadas, tá? Com M1 Pro e SSD de 512, ele sai a partir de R$26.999, R$27.000. Se você colocar um SSD de 1 TB, ele sobe pra R$33.000.
Posso falar a verdade? Eu nem tenho raiva da Apple com isso.
Por quê?
Eu tenho raiva do Paulo Guedes.
Ah, velho, mas não, não...
Não.
Tá,
entendo.
Se o dólar tivesse R$2, a culpa... com certeza essa máquina estaria bem mais barata. É, ia estar só R$12.000 ao invés de R$26.
É, isso é verdade.
R$12.000, você fala, putz, é um notebook gamer.
Tá de boas.
A culpa é do Paulo Guedes.
Cara, ó, o de 16, o Pro de 16 com... 512, né? M1 Pro e 512 de SSD sai R$33.000. O M1 Max com SSD de 1 TB sai R$45.499.
O MacBook Pro de 16 polegadas com M1 Max, 64 GB de memória compartilhada e 8 TB tá custando quase R$78.000.
Véi, é absurdo, mano. É absurdo.
A gente sempre teve essas configurações de Mac caros no Brasil. Não é de hoje.
Não, mas nesse ponto você tem
razão. Porque até lá fora é caro.
Não, o mercado brasileiro, realmente, boa parte... A Apple tem sua parcela de culpa, porque tem o preço Brasil.
É.
Eles fazem.
É indiscutível.
Mas, velho, o governo fazer o dólar chegar a R$6, como tá chegando no dia de
Paulo
hoje...
Paulo Guedes que falou, se eu fizer muita besteira, chega a 6. Chega a 5.
A gente tá chegando no 6, seu Paulo Guedes.
E aí, né?
Eu não vou falar nada de offshore nesse programa, porque o nosso foco é tecnologia.
É, né? Com certeza.
Então assim, professor Maurinho, eu fico com mais raiva do Paulo Guedes do que... Porque o Paulo Guedes já falou que empregada não vai pra Miami comprar MacBook, né?
É, isso aí.
Você entendeu? A parada é, cara, a gente sabe como funcionam essas coisas. E assim, sendo completamente honesto com vocês... A máquina tá muito redondinha e quem gosta e quem está dentro do ecossistema da Apple, eu acho de verdade que esse talvez seja o melhor computador da Apple dos últimos, cara, quiçá 10 anos.
Cara, realmente, não, atendendo a necessidade dos fãs, o que a galera tava buscando, querendo, cara, finalmente a Apple conseguiu fazer... Eles ouviram a gente, essa é a questão.
Ouviram!
Porque, sei lá, umas 2 gerações atrás, não foi só no Brasil. Os americanos desceram a lenha na Apple.
Desceram a lenha.
E aí eles falaram, razão.
Entendi agora.
Porque eles estavam entregando MacBooks cada vez com menos ports. Porque
é cagado,
mas processador capado.
O que me parece? Não tô defendendo a Apple aqui, tá? Mas o que me parece é que eles estavam se preparando pra Intel entregar os novos processadores e a Intel não tava entregando.
E aí eles estavam lançando computadores com os processadores que tinham no mercado e não com o que eles estavam testando, e aí ficava uma coisa cagada. Até o resfriamento do MacBook Pro com M1 Pro faz mais sentido.
Sim.
Do que as opções que a gente tinha no mercado antes. E, finalmente, o fim do Touch Bar, os novos teclados, do tipo, tá tudo mais redondinho. Aí você me pergunta, Tato, mas por que você tá com raiva? Com que você tá com tanta raiva da Apple? Cara, eu tô com raiva porque demorou 10 anos pra eles ouvirem a gente. Cacete, 10 anos pra ouvir a gente. E agora? Agora eu não tenho dinheiro, vá a merda!
É, tá foda mesmo.
Não,
por que o seu Paulo Guedes pegou todo o dinheiro e levou pro offshore?
É, foda. Não, e detalhe é a Intel, né? O presidente da Intel declarando...
Ah, voltou atrás!
Falando, não, vamos criar processadores que vão voltar a atrair a Apple e eles vão querer trabalhar com a gente de novo.
Cara, vou te falar, eu não sei se você percebeu. O M1 é um chipset assim. Aí o M1 Pro, ele é maiorzinho. Ele só tá aumentando. Você vai fazendo um sanduíche ali,
sim,
né? Imagina o seguinte.
Ele vai ganhando mais barras.
E até
ali,
a diferença do, tipo, 8 núcleos pra 10 núcleos, tá?
Sim.
O que é isso? Gente, no processo fabril ali, se deu defeito nas bordas, esse é o de 8 núcleos.
É isso aí.
É tudo a mesma fabricação. E se é o de 10 núcleos, pro tipo, putz, tem mais de 10 núcleos, eles desativam por software pra dar 8 núcleos. É assim que funciona, tá? E aí eles pegam do centro, que tá melhorzinho 10 núcleos, e toca pra vender
no
de 10 núcleos. E o rolê é exatamente esse. O M1 Max
já é um wafer maior.
É isso aí.
E o que, que se espera, e o que realmente eu acho que a gente vai ver aí até o ano que vem, Mauri? Escreva o que eu estou dizendo. A Apple vai lançar um Mac Pro com os wafers gigantes, Mauri. Uma CPU, GPU com os processamento integrado monstro. Monstro.
Umas torre
e
mesmo.
E eles... Um desktop. E se eles estão entregando essa performance... A única coisa negativa é que essas máquinas não vão ser tão flexíveis quanto os PCs que a gente está acostumado.
Ah, sim.
Que, cara, por exemplo, esses computadores...
Mas é um smartphone.
É um smartphone. Para... Você vai comprar esse computador agora, esse computador você não vai trocar de memória. Você não vai adicionar memória ou trocar... Não. Se tiver um problema, eles vão trocar a placa pra você.
É isso aí.
E é isso, eles vão trocar o chipset. Não, não tem mais essa parada. É como se fosse um celular. Porque, de verdade, esses novos computadores são construídos com o espírito, com a base, com a alma de um celular. E a gente vai ver isso cada vez mais no mercado. A gente vai ver isso com o Snapdragon também. A gente vai ver isso no Windows também. Talvez a Apple tenha dado esse passo antes dessa forma. Mas a gente vai ver isso cada vez mais. E se prepara, porque a gente vai começar a ver teste de performance, Mauri. E eu acho que vai surpreender demais a performance. Porque eu tô realmente, cara, acreditando que esses computadores estão vindo pra... Não vai ser computador pra jogar. Não vai comprar um M1 Pro pra jogar.
Será, cara? Será?
Pelo menos não até o software ser adaptado pra essa realidade.
É isso aí. Quero ver, velho. E eu quero ver o que a Snapdragon tá preparando, velho, pra tentar competir, porque senão eles vão perder mercado.
Eu acho que a Qualcomm vai. Acho que a Qualcomm vai trazer uma coisa.
Vamos ver. Cavalaria, quero saber a sua opinião. O que você achou desses processadores novos, dos MacBook Pros novos? Você teria um Pixel? Você assinaria o serviço para ter um Pixel a cada 2 anos?
Não.
Mande aí os seus comentários. Um Raul para todo mundo. Lindos. E até semana que vem com mais um update.
Tchau, seus lindos!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.